Mas que bela música.
Ah, pois é. É para quê?
Para um podcast, não é?
Ah, um podcast. Ah, ok. Está bem. Então isto é qual é a introdução?
Sim, é para a introdução.
Ah, então olá. Olá.
Olá.
Olá. Olha, espero que gostem.
Como é que chama-se este podcast?
Separados já nascença.
Separados já nascença.
É isso, é isso. Pronto. Até já, até já. Prazer.
Olá a todas e a todos, sejam muito bem-vindos ao 28º episódio de Separados à Nascença. Com certeza que não estavam à espera deste profissionalismo de voz. Ha! Pois é, também sei fazer. Se calhar ficou horrível. Pois, epá, desculpem. Eu digo epá, desculpem muitas vezes logo no início do podcast. Porque acho que a minha dificuldade é começar a fazer. É começar a gravar. Isso é que é difícil, pá. Como é que estão? Como estáis vós? Não sei porque é que eu fui buscar aqui esta terceira pessoa do singular. Do plural. Terceira? Não, segunda. Segunda pessoa do plural. Vós. Eu, tu, ele. Primeira e segunda, terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles. Primeira e segunda, terceira pessoa do plural. Voltámos aqui às escolas da primária. Às aulas da primária. Vocês ainda se lembram dessas coisas? Há tanta coisa que a gente aprende e que depois se varre completamente da nossa memória. E o problema também é que eu lembro-me de estar na escola e aprender isto. Se calhar quando estava na primária nem tanto. E nem é propriamente aquilo que aprendes na primária, mas lá para a frente eu lembro-me de pensar, estou a aprender isto e a única utilidade que eu vejo no futuro é quando os meus filhos também estiverem a aprender. Será que há coisas que nós só sabemos... Porque um dia mais tarde os nossos filhos também vão precisar de saber e nós vamos estar lá para saber lhe explicar, mas de resto não vai haver mais nenhuma utilidade na nossa vida, assim como eles vão passar isso aos nossos netos. E esta? É interessante. Pronto, isto está a desviar completamente o episódio do podcast, porque eu já falei aqui de educação, não vamos voltar outra vez a falar sobre isso. Ai. Então, como é que estão? Olhem, estava aqui... E ainda estou um bocado, até às vésperas do podcast, um bocado a nadar no que é que eu ia falar, porque estava assim bem perdido. Porque estou mesmo numa fase um bocado, olha, envelheci um ano entre o último podcast, o último episódio. Sim, este fim de semana completei os meus 21 anos, que é bizarro, no mínimo, tipo, 21 anos, como assim? 21, quer dizer, 20 era bué, mas tá bem, estava muito bem nos meus 20 anos. 21, e daqui para a frente, tipo, 22? Ai, senhor, bom, não vou já pensar nisso, mas enfim, eu digo enfim muitas vezes também. Então, estava aqui um bocado perdido no que falar, porque também brincando com muita coisa na cabeça. Muita coisa na cabeça. E eu estou numa fase em que tenho imensas coisas para pensar. E tudo aquilo que eu digo, eu já sei. Ou mesmo quando falo com alguém e digo assim, ah, eu vou pensar nisso. Esqueçam. Eu, pelo menos ultimamente, se eu alguma vez disser isso, eu próprio vou varrer naquele momento disso da minha cabeça. Quer dizer, eu sei que tenho essa tarefa e tenho que pensar nisso. Mas simplesmente não o vou fazer. Porque não tenho vagar para isso. E assim... E é um problema também da faculdade. E acho que quem trabalha isto tudo... Quem trabalha talvez nem tanto, mas quem estuda dentro do meio artístico, acho que sofre um bocado disto, que é... Vive completamente dependente da sua criatividade. E isso acaba por ser uma prisão, mas... se a nossa criatividade não funciona... não conseguimos produzir e fazer os trabalhos da maneira que queremos, porque temos de ter ideias diferentes para vários trabalhos, para várias cadeiras que são independentes, porque se calhar quando tu estás a trabalhar no mercado de trabalho, quando estás a trabalhar à partida, estás-te a focar num projeto, num trabalho, numa coisa e estás naquilo. Nós temos que estar a fazer montes de cadeiras ao mesmo tempo e montes de projetos ao mesmo tempo, com ideias diferentes, e isso acaba por saturar completamente a nossa criatividade. Pronto, eu não quero falar no plural, porque há pessoas que no caos é que encontram a sua obra-prima, vá. Mas para mim é uma dificuldade enorme, ter que... Ai, desculpem. devia ter posto isto no silêncio. É uma dificuldade enorme arranjar ideias e coisas. E eu até sou uma pessoa criativa, acho eu, não é? Mas vivo muito e todas as fases, todos os semestres tenho sempre esta fase de ficar a anhar porque preciso ter ideias e não as tenho, porque não há vagar na minha mente, e acho que às vezes é preciso ter a mente assim mais limpa e calma para poder ter ideias boas, acho eu. Eu, por acaso, eu já pensei várias vezes e vejo às vezes pessoas a falarem sobre criatividade e sobre inspiração e trabalho e cenas do género, só que eu não tenho uma resposta para dar a isso. Não sei mesmo o que falar sobre isso. As ideias surgem, mas eu não tenho um processo criativo. Devo ter. Acho que ainda estou a tentar percebê-lo e para saber aplicá-lo. Yeah, e estou a terminar o curso. E ainda não sei como é que vou fazer. Mas sei lá. Não sei. Olha, uma coisa que eu me apercebi agora, até porque em breve irei fazer aqui umas alterações no meu quarto. Uma coisa que eu me apercebi agora é que eu lembro-me de... Eu tenho o meu quarto e a minha secretária à frente, a minha parede à frente da secretária está totalmente branca. E eu entendo, pendurei aqui, aqui umas coisas e caíram e não sei o quê. E agora eu não consigo sequer conjeturar a ideia de ter alguma coisa à minha frente. Porque se eu estou a trabalhar numa coisa, lá está, a nível criativo, não posso ter coisas à minha frente. Tenho uma parede branca e não é no sentido que vai travar a minha criatividade. Eu vou ficar é preso àquilo. Não sei se estou a perceber. E aliás, às vezes eu fico numa de... A minha principal dificuldade nos trabalhos... Principal, pronto. Uma das dificuldades é quando chega a altura de fazer a paleta de cores. Epá, eu fico perdido. Não sei mesmo ainda... escolher as cores, então ponho-me a olhar à minha volta e tenho aqui uma data de livros de uma aventura na minha secretária, que também vão ter que sair, que eu preciso de mais espaço, mas depois ponho-me a olhar aqui para ver que cores, e depois tenho sempre uma do género, mas tem que haver mais cores, que olho tipo laranja, castanho, azul, verde, e eu, ai, eu preciso de mais cores e estas não dão, e fico aqui para isso. Enfim, lá estou eu com o enfim outra vez, pá, fogo. Pronto. Epá, malta, não sei o que é que se passou aqui, desculpem, este episódio vai ter que ter aqui um corte porque do nada o microfone deixou de funcionar e o som estava bem baixinho. Desculpem lá, mas pronto, eu já tinha finalizado a ideia porque era isso, não era o tema que eu queria trazer, não era esse. Eu estava um bocado perdido no que trazer, estava a pensar um bocado, olha, vou falar sobre uma coisa que até anda há algum tempo, porque é uma recente paixão minha e que já ando numa de partilhar no Instagram, mas nunca mais, porque eu ando um bocado desligado das redes, das minhas pessoais, na minha rede pessoal. Eu acho que andei muita gente também numa dessa, porque os algoritmos têm mudado, e o mundo também, não é? Tem mudado, e eu ando a tentar compreender a real necessidade da minha página pessoal, pá, porque sinto... Porque, isto falo no Instagram, não é? O conteúdo fútil e vazio tem sido, de alguma maneira, posto de lado pelo Instagram. Porque valoriza muito mais quando as publicações são guardadas ou são partilhadas. E conteúdos que não sejam guardáveis ou partilháveis acabam por ficar mais desvalorizados. O que é completamente compreensível. E eu não sou contra isso. Só que me leva a pensar o que é que eu ando a fazer na minha página pessoal, não é? Tipo, qual é o interesse das pessoas verem a minha cara aqui? Depois começo a ficar um bocado preocupado. Ei, eu já não publico nada há 2 meses. Porque sinto... E a minha última publicação, e se calhar as últimas publicações, foram sempre reflexões e textos que eu tive cuidado em escrever. Mas foram sempre numa de... A última que eu escrevi, vejam lá, foi sobre as eleições. Foi um bocado depois daquilo que eu falei aqui. E foi a correr porque tinha que ser naquele dia, mas sinto que vale muito mais partilhar coisas lá que sejam, que tenham um conteúdo, pronto. Isto não quer dizer que realmente a publicação funcione melhor lá, funcione melhor por causa disso, porque não tenho sentido muito isso. Por outro lado, eu ando é participativo nas stories a partilhar das cenas, não é? Se calhar até haja que já passa à frente porque tem um bocado de seca, dependendo das coisas. Porque tenho-me tornado muito mais essa pessoa de partilhar conteúdos que vejo antes de partilhar os meus. Então no Twitter, eu era muito, não era muito ativo no Twitter, mas era ativo. Todas as semanas eu tweetava coisas e assim, e ultimamente nada, esquece. Faço retweets de malta que diz cenas fixes, de notícias e coisas assim do género, mas já não escrevo tanto. E acho que não há mal nenhum nisso. Acho que é uma fase minha de que ando numa de pesquisar e compreender e conhecer melhor as coisas para que cada que uns mais anos já ter mais conhecimento para falar sobre os assuntos. Só que, entretanto, criei um podcast que é exatamente contra isso e obriga-me aqui a falar e a dizer coisas. 10 minutos. Boa. Isto porquê? Porquê que eu falei no Instagram? Ah, porque eu tinha pensado falar aqui sobre a minha recente paixão de plantas, que pá, em novembro do ano passado eu comprei uma planta e agora... Do nada, estou cheio de plantas cá em casa. Do nada... Quer dizer, por acaso deixa-me pensar. Uma, duas, eu tenho no meu quarto. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí, a nove plantas. Sendo que uma já estava cá em casa e estava a morrer, que era a orquídea da minha mãe, que ela estava tipo... E eu agora, com este interesse, lá está. Porque eu fui uma pessoa... eu já tinha... A cena de um dia vou ter plantas, que era, eu estava a pensar que era quando acabasse a faculdade, mas um dia estava lá nas Caldas e vi aquela planta no continente, uma monstera, e eu estava feliz porque tinha trago um trabalho que o professor tinha falado muito bem, depois deu-me 15, mas enfim. Mas eu estava muito feliz, tinha corrido bem, e eu sou uma pessoa que é feliz com coisas pequenas. Um dia hei de falar sobre isso, sobre a felicidade. Mas pronto, resumidamente, porque eu quero falar de outro tema e as plantas quero que também seja para outra altura. Mas resumidamente, comprei lá aquela planta, fiquei com ela e, entretanto, a minha mãe até... Ah, é verdade, então se calhar temos de ter aqui mais plantas. E ela agora, de vez em quando, tem ido ao trabalho, vai uma vez por semana, e a senhora que limpa os escritórios é fanática por plantas. Fanática, pronto, e os escritórios são cheios de plantas muito bem cuidadas, então a minha mãe tem trazido pezinhos e plantas que ela lhe dá, por isso, de uma planta que eu comprei e de uma orquídea que já cá estava, aliás, eram duas, mas uma morreu mesmo, que eu ainda não cheguei a tempo, agora temos nove, sendo que eu só as tenho porque eu ando a pesquisar e a ver, ah, esta planta é assim, já sabe, não andei à loucura, e sei perfeitamente que plantas é, há plantas muito bonitas, mas que eu sei que não me vou arriscar já. Pronto, vou entrar no tema. Isto até relacionado com a cena do Instagram, porque eu pus uma caixa de perguntas no Stories a perguntar temas, porque estava completamente perdido. E houve uma colega minha que respondeu, estava a falar com ela ainda agora mesmo, que foi sobre a questão, não da criatividade, mas a questão da arte no seu sentido geral e sobre o que é que... Não é sobre o que é a arte, mas sobre a acessibilidade da arte e coisas do género. Por exemplo, porque ela estava a dar o exemplo que... Ela é ilustradora, a minha, é a Inês. Ela depois... Yeah, posso fazer publicidade à Inês? Ela, depois eu ponho o Instagram dela, das ilustrações dela, onde ela às vezes vende uns autocolantes e umas coisinhas assim. E ela estava a falar porque nós temos agora um... Nas cadeiras opcionais, ela ficou numa cadeira de ilustração. E a ilustração não é a minha cena, por isso. Mas ela é totalmente a cena dela. E ela está numa cadeira de ilustração, que é com um ilustrador fantástico, que eu já conhecia, e que não fazia ideia que era professor, muito menos na minha faculdade. Muitos de nós. E do nada, quando soube que era, eu até fiquei... Ah, até era capaz de ir para a ilustração. Mas não, porque ia correr mal. Mas ela disse que estava a ver as ilustrações do professor, e estava... A deslumbrar-se completamente. Ei, fogo, isto é mesmo bonito, isto é uma coisa fantástica. E ela depois pensou que se ela fosse mostrar isso aos pais ou à irmã, que se calhar eles iam só achar tipo, yeah, sim, é giro. Sim, ok. E eu compreendo, e ela dizia isto que às vezes a arte pode ser muito elitista ou que os artistas parecem que fazem as coisas só para os artistas. E eu não, acho que não concordo muito nisso. Mas, por exemplo, eu às vezes chateia-me, então agora com os confinamentos e as coisas, e mesmo o meu, tirando os amigos da faculdade, todo o meu, meu grupo de amigos e da minha família, não há ninguém neste campo das artes. Então há cenas que ninguém compreende, ou que eu partilho e ninguém me compreende, como, por exemplo, a irritação que, com os meus colegas da faculdade, é uma cena completamente normal e que todos aceitamos e concordamos. Mas os meus outros colegas, os meus amigos e até a minha família simplesmente não compreendem a cena de eu ir a algum lado e estar tipo numa loja, tipo nada. E estamos numa loja, não, numa gelateria ou qualquer coisa, e eu do nada vejo uma placa com Comic Sans e eu fico passado. Eu fico... Mas porquê? Porquê? E as pessoas ficam só... Mas aquilo é só texto. Eu nem reparei que era Comic Sans. O que é isso? Comic Sans. Então, mas é só mais uma fonte. Qual é a cena? E eu fico... Não! Não é! Porquê? Porquê? Pronto. Agora, mas sobre a questão da se a arte é ou não é, eu compreendo que a arte é muitas vezes elitista, no sentido especialmente de adquirir arte, não é? Porque a arte, quanto maior é o artista e o seu trabalho e a sua obra, mais valorizado e mais caro é. Portanto, obviamente que não é acessível à maioria das pessoas, só a algumas. O que eu acho, e isto é muito centrado na nossa realidade portuguesa, porque nós não vivemos a arte e a cultura no seu esplendor, em todas as suas vertebridades, e não é estimulada, nem sequer é trabalhada essa sensibilidade pela arte, que era isso que eu estava a dizer, que depois argumentei com ela, que é normal... Eu compreendi esse deslumbramento, mas se calhar antes de nós sequer entrarmos no secundário e estarmos minimamente no meio artístico, tendo mais ou menos as mesmas referências que a maioria das pessoas, se calhar olhávamos para essas mesmas ilustrações e não tínhamos o mesmo deslumbramento. Ou seja, isto também tem a ver com o desenvolvimento da nossa... não é da nossa vida, como é que eu disse... é uma caminhada quase, mas a nossa sensibilidade vai evoluindo à medida que nós vamos tendo mais relação e temos mais dentro do mundo artístico. Portanto, é normal que se calhar uma pessoa que não esteja dentro desse contexto não tenha essa sensibilidade ou que olhe para isso e é só tipo normal. Pronto. E eu às vezes fico... E eu compreendo, porque às vezes estou chateado, não, mas às vezes vejo coisas e quero partilhar coisas com pessoas, ainda por mais numa área como a nossa não, porque a arte está em todo lado, mas se calhar numa relação mais do design, como no meu caso, design gráfico, que são coisas mais específicas, mas que estão por todo lado, não é? Livros, tipo, supermercados e coisas assim. Às vezes há coisas péssimas que eu vejo e que eu partilho, tipo, olha, tipo, a minha mãe, epá, isto é horrível, este logotipo assim, não sei o que, isto nem dá para ler, e não sei o que, e eu sinto, e a minha mãe, ok, mas eu sinto que ela não está a compreender vocês também sentem que esta coisa de confinamento estar em casa, vocês ainda estão a ficar mais lerdos a falar, é que eu estou um lerdo. Pronto, isto para dizer, eu compreendo que a minha mãe não compreenda totalmente aquilo que eu estou a dizer, não é que ela não compreenda o que eu estou a dizer, mas não compreenda a minha, o meu ênfase e o meu, o quê? Como assim, este logotipo é horrível? E para ela é só mais um logotipo, também não é, ok, é mais um dia. Mas eu acho que isso tem a ver com a nossa sensibilidade e com o quão e se calhar e a mim aconteceu-me isto e aquilo e aquele outro, isto acontece-me e com certeza qualquer pessoa dentro do mundo artístico acontece, até a sensibilidade que tu tens com os teus próprios trabalhos, porque eu vou ver aquilo que eu fazia no secundário. Mesmo dentro do desenho deve ser horrível, até porque eu nunca mais desenhei e eu sempre desenhei mal. Mas dentro do mesmo do design e de coisas que eu ainda fiz, especialmente no 12º ano. Ai, nossa senhora, coisas horrorosas. Horrorosas. Até porque, mesmo pelas técnicas que eu fazia, eu até o 12º ano fazia praticamente tudo no PowerPoint. Acho que já disse isso aqui. Olha, mas por acaso, isto faz-me lembrar de uma coisa que é exatamente o contrário, que é também o deslumbramento que as pessoas têm, as pessoas que se calhar não estão tão entendidas ou não estão dentro deste contexto, o deslumbramento que as pessoas têm em relação com algumas coisas de arte, que depois quem está dentro não tem. Isto faz isto porque eu falei por causa de desenho no secundário. Eu nunca desenhei bem. E assumo isso desde o início ao fim, e a minha professora também sabia. Pronto, eu era empenhado, e ela dava-me notas razoáveis. Passei com 15, acho eu. Portanto, fixe. Mas eu lembro-me de ver mal. Colegas desenhavam muito bem. E eu ficava deslumbrado. Epá, foi que isso está ótimo, está fantástico. E depois ficava do género. Como é que a professora era só... Ok, já, yeah, fiz, sim, tá bom, mas não era aquele deslumbramento e aquele uau. Eu ficava, fogo, como é que a professora não reage assim? E eu percebo isso completamente. Agora, até porque isto leva um pouco a relação, e acho que isto também é muito, acho que é uma realidade muito portuguesa, mas o deslumbramento que há ainda hoje sobre a malta que faz hiperrealismo e desenhos super realistas. Epá, com todo o respeito, e eu valorizo porque eu nunca faria isso na vida, mas, e tá ótimo e assim, mas para mim não são desenhos fantásticos, nem é minimamente deslumbrante. Ou seja, há muitas coisas que têm que ser vistas, e há muitos pontos nesta questão. A primeira tem a ver com o artista em si, isto colocando a pessoa no... Se for uma pessoa só que fez uns desenhos e que anda a tentar desenhar, pronto, agora se é alguém que está realmente a construir um artista e uma linguagem, é muito importante teres uma linguagem, e é difícil teres uma linguagem dentro de um desenho super realista, porque há bué disso. E ainda estranho, porque lá está, eu acho que isso, eu não sei muito das realidades lá fora, mas acredito que seja diferente daquilo que é aqui dentro, porque a arte, e quem estuda a história da arte, sabe que os movimentos artísticos chegavam cá já quando estavam a acabar, cá a Portugal. E, assim, como é que nós ainda estamos no século XXI e nós ainda estamos presos ao conceito de arte na representação do mundo real? Porque, quer dizer, nós estudamos que durante o século XIX, quando houve a Revolução Industrial, e houve uma data de coisas, uma das coisas que se inventou foi a fotografia. E a fotografia foi uma crise no mundo da arte, mas foi uma coisa fantástica, porque diz-se, e é uma frase extremamente explicativa e que diz tudo, que foi: a fotografia veio libertar a arte. E é completamente isto. Porque até à fotografia, a arte era só... Não era só. Mas era presa exclusivamente à representação do real. E cada vez mais real. As técnicas podiam ir mudando. Entretanto, apareceu a tela. Ou antes só se fazia escultura. E não sei o quê. Mas era sempre preso à representação do real. E com pouco significado e com pouca força. Era só aquilo. O quadro era aquilo. Era a representação daquilo. Pouco mais acrescentava. Claro que há. E há imensas coisas que tu estudas que em relação às cores que se utilizam, aos ângulos, às perspectivas e assim, que demonstram emoções e coisas do género. Mas é preso só a isso. Ora, o que a fotografia fez é exatamente isso, porque trouxe a necessidade de o artista fazer mais do que a representação do real. Porque os artistas existiam, e nessa altura, sim, a arte era completamente elitista, não é? E então os retratos, e assim, existiam os artistas que iam fazer os retratos dos reis e dessa malta toda, não é? Era para isso que eles existiam, para fazer essas representações de esculturas e não sei o quê. Surgindo a fotografia, essa necessidade deixou de existir. E daí, sim, a arte veio libertar-se e veio prender-se de que se já existe uma maneira tecnológica e industrial de fazer a representação do real. Ou seja, aqui, então, a arte, aqui sim, libertou-se e foi descobrir novas vertentes de comunicar e de existir. Acho que é, sem dúvida, eu creio que é sem dúvida uma das maiores revoluções no mundo da arte. É. pronto, eu não sou estudioso de história da arte, gostei muito, tirei muito boas notas, mas acho que muita gente tende a concordar comigo que foi, sem dúvida nenhuma, uma revolução enorme. E isto trouxe, deixem-me lá ver aqui, por acaso, só para ver, eu, porque lá está, era boa história, mas não era boa a datas, quero só ver quando é que foi inventado para perceber a invenção. Olha, boa, a fotografia, 1826, exato, século XIX. Ora, ou seja, a fotografia veio libertar a arte, como eu já disse. Isto no século XIX. E eu compreendo que uma pessoa, quando eu estou no 12º ano e estou em desenho, eu não estou ali a criar um espólio artístico já pronto para uma exposição que tem todo um background. Eu estou ali a aprender a desenhar. Ok? Tá bom. Mas eu compreendo perfeitamente quem está no mundo artístico e que conhece e que vê imensa coisa, porque também é muito preso a isto. Porque, e então às vezes vemos na televisão, se os meus pais ou assim, se vê um desenho de alguém e fica uau, e eu pronto, porque já vi imensa coisa e eles viram menos. E exemplos do género há imensos. E eu acredito que as pessoas, quando estão presas, quando nós estamos a aprender, estamos em desenho, estamos a aprender a desenhar, não estamos a fazer já quadros e coisas, já a pensar num futuro artístico. De fazer mesmo um portfólio. Quer dizer, depois há trabalhos que motivam isso, mas é mais lá à frente. E aliás, o desenho, este desenho realista, acho que é, sem dúvida, importante no teu desenvolvimento, para depois introduzir técnicas mais abstratas ou mais irregulares, assim, de representação do que for. Tanto que existem grandes artistas que nós conhecemos, como o Picasso, por exemplo, acho que é um dos exemplos, que tem obras, muitas delas abstratas, não é? Ele é mais conhecido pelo o cubismo, se bem que há quadros dele muito conhecidos que não se enquadram no cubismo. Mas, por exemplo, o Guernica, que é só o quadro mais importante dele, mais conhecido, não é cubista. Eu tive boa nota no exame de história por causa disso, porque aparecia lá para analisarmos aquele quadro e com certeza que obviamente a gente, este quadro está dentro do movimento cubista, não, porque o quadro é do Picasso, mas não é cubista, porque tem lá representações de outras formas e coisas assim do género. Enfim, já não me lembro, mas sei que não é. Eu estava a falar disto porquê? Porque o Picasso, ele é conhecido por essas obras, mas existem registros de desenhos dele super realistas. Mas aquilo, e se calhar há muita gente que até deve ficar com o quê? Então ele desenhava coisas bem realistas e aquilo é que são os quadros dele, porque aquela foi a linguagem dele, aquilo é a linguagem do artista. A representação super realista da coisa é sem dúvida muito importante para tu conheceres o traço e conheceres um objeto e conseguires planificá-lo de alguma maneira numa tela, se bem que o Picasso também fazia escultura. Mas pronto, é super importante aprenderes as regras básicas do desenho e tentares fazê-lo o mais realista possível, mas esse deslumbramento pelo realismo não é... como é que eu ia dizer? Não é sequer bem visto ou reconhecido pelo mundo artístico contemporâneo. Porque não é, porque... Lá está, porque para uma representação realista exatamente o que é, já existe a fotografia. Ninguém quer isso agora, ok? Então cada vez com coisas com mais definição, 4K e ultra HDs e sei lá, mais o quê, já não há minimamente noção disto. E ainda me prendo, porque eu tenho ideia que lá fora é diferente, mas eu acho muito estranho como é que cá dentro, em Portugal, isto é desde o século XIX, já existe a fotografia, caraças. Desde essa altura que já houve um movimento enorme na arte, de que a arte já não é isso. E como é que em mentalidades como estas, que eu sei perfeitamente de quem gás, até o meu avô ou o meu pai, não compreendem minimamente a representação de arte mais abstrata e se calhar deslumbram-se muito mais com as com o registro mais realista, que hoje em dia não faz sentido. Não sei se me estão a conseguir compreender. Ou se há gente que também, ou que até tenham opiniões diferentes, ou que se calhar nunca tenham pensado muito nisto. eu compreendo que para quem não está muito dentro do mundo, quando vê um desenho super realista fica extasiado. E eu até, às vezes até me sinto mal quando estou num contexto de pessoas que não são dentro do meu mundo artístico e se deslumbram com alguma coisa e eu não estou deslumbrado. E as pessoas dizem, até és artista e tu não achas que está fantástico? Não sei se já alguma vez tive uma posição dessas, mas é bem capaz. E é só, epá, já, está fixe, mas já bem melhor. Não sei se me estão a perceber. Eu sei que, por exemplo, então em sítios mais eruditos, assim, acho que há malta. Eu nunca estive em Belas Artes, em Lisboa, acho que já falei sobre isso, mas eu lembro-me da minha professora do secundário dizer a alguns alunos que não se iam dar muito bem por lá com essas técnicas de desenho super realistas, que isso não era. Por lá não é. E compreendo perfeitamente, porque acho que lá está, não é. É um caminho, é o início, mas não pode. Ah, quem sou eu para dizer que não pode? Lá dentro, hoje em dia, a arte tem regras. Né? Quer dizer, pensar, e nem vou entrar agora em filosofias, porque já estamos aqui com 30 minutos, mas pensar no que é arte, não é? Sem dúvida nenhuma. Então, porque lá, desde no século XIX, quando foi inventada a fotografia, não só se libertou na representação dos quadros e assim, mas a arte a partir daí, então depois da Segunda Guerra, durante as guerras mundiais em que tivemos as vanguardas, também foi um mundo enorme, porque aí explodiram uma data de movimentos e explodiu uma data de representações artísticas, porque nós tínhamos só quadros, estudamos arquitetura, escultura, sei lá o que é, cerâmica, isto nas artes visuais, não é? Depois temos música, dança e assim. Mas só depois aí é que surgiram termos como ilustração, como instalação, como. Ai, eu esqueço-me sempre da palavra. Fogo, pá! Happenings, como é que são? Performance. Lembrei-me, coisas assim do género que não existiam minimamente antes. Portanto, e hoje em dia, porque antes o que era arte era aquilo que estava no museu, não é? E existe até, eu lembro quando estudámos estética e filosofia que havia um exercício qualquer sobre um artista, que até era um artista português, que pegou num seio qualquer do Rio e colocou no museu. E ao colocar no museu, aquilo passou a ser uma obra de arte. Ou seja, o facto. Mas saindo do museu deixava de ser. E quando estava, e o pensamento e aquilo que se discutia ali é, será que se estando ele no museu é um objeto de arte, quando o Seixo estava lá no meio do rio, era um objeto artístico? E eu já não me lembro a que conclusão é que chegávamos. Mas eu penso que não, porque acho que o contexto é que faz o momento. Isto não quer dizer, e não é minimamente no, atualmente, e já é assim há muito tempo, que a arte vai muito além daquilo que existe dentro dos museus e nas galerias. Porque, infelizmente, acho que sim, a arte durante muito tempo foi totalmente elitista, porque vive e assegura-se a base de dinheiro, que é o mundo capitalista que vivemos e sempre vivemos no passado. Infelizmente, tem-se democratizado. E isto também já é uma ideia que eu já tinha há muito tempo, que é o quão impossível é hoje em dia, praticamente, de existir alguém que seja um grande artista como foram os Van Goghs, os Picassos, os Da Vinci da vida. Sim, se calhar há quem não concorde comigo, mas no mundo que vivemos hoje, tão polizado existe? Polos? Entre polos? Vários polos? Não sei se existe polizado. Politizado já tem a ver com política. Neste mundo que vivemos, que com cada vez mais eclético, vá, chamemos-lhe assim, e diverso, acho que é praticamente impossível existir alguém que seja um grande artista. Existem artistas fantásticos, e não quero dizer isto porque pode-se levar algo ao caminho de que será que ainda existe alguma coisa a inventar? Ou será que já se inventou tudo? Será que ainda é possível fazer arte e fazer um trabalho completamente novo? Alguma coisa nunca antes vista? Talvez seja mais difícil. Mas isto porque a arte, e como, não só a arte, mas como imensa coisa no mundo, com a chegada da internet, se democratizou. Não só foi só com a internet. A arte se democratizou. Porque antigamente os artistas eram malta muito, muito pequena. Em Portugal, quase nulos, não é? Que tinham algumas escolas, mas que já por si já vinham de famílias ricas, os artistas, antigamente. Noutros países, como Itália, havia a cena dos mecenas, ou o que é, que participavam, e assim, cá em Portugal acho que isso nunca existiu muito bem. Mas tivemos alguns artistas, especialmente no... E depois no período do modernismo, tivemos a Almada Negreiros, ou Amadeu Sousa Cardoso, e outro que eu não me lembro. Mas essa malda até foi estudar para a França, acho que foram assim dos primeiros artistas portugueses que foram assim para fora, e até foram comparticipados pelo Estado. Eu lembro de ter estudado qualquer coisa assim do género. Mas isto porquê? Ah, mas antigamente, por ser uma coisa tão elitista e ser de tão poucos, havia espaço para tão poucos que os que existiam eram génios. E aquilo que nós... Porque hoje em dia a produção de arte é completamente diferente em número, é uma questão qualitativa, quantitativa, aliás, é completamente diferente daquilo que era nos séculos XVIII e para trás, e mesmo para a frente. 19 ainda houve um boom, mas acho que não é como hoje. Porque, felizmente, hoje qualquer pessoa consegue... Qualquer pessoa... Ah, não é qualquer pessoa, acalma. Mas nestes países ditos já desenvolvidos, qualquer pessoa a partir de consegue ter um mínimo de contacto com a arte na educação. Muito mal em Portugal, mas temos, não é? E há a hipótese de qualquer pessoa entrar no secundário e seguir arte. Seguir artes. E daí para a frente tirar um curso em artes. Isto é ótimo, mas implica que, como há tanta gente, e eu agora penso, quer dizer, e eu até acho que o design gráfico, há poucos cursos em Portugal, e é uma coisa que não existe emprego em todo lado, mas ainda assim somos bués. Quer dizer, o que é que me difere a mim dos meus outros 60 ou 80 colegas que vão sair agora? Como é que nós vamos encontrar emprego? Porque saem 80 daqui, saem 80 de Belas Artes em Lisboa, 80 de Belas Artes no Porto, e mais uns quantos politécnicos que existem para aí. Compreendem? Saímos, há imensa gente. E isto é ótimo, mas é impossível, eu acho, de existir em vez de alguém que seja um gênio. Ou que seja, não é que não seja gênio, que há artistas fantásticos, contemporâneos e muito bons. Mas que seja, porque como também há tanta coisa, é impossível haver aquele reconhecimento de toda a gente. Isto também acho que é com o tempo. Obviamente que quando o Van Gogh era vivo, não havia um reconhecimento mundial do grande artista que era. Mas como há tanta coisa a acontecer, eu não sei se daqui a uns anos existirá um artista que fez um trabalho hoje, que é... pronto, que fez o trabalho e que expôs o trabalho, e há malta que gosta. Eu não sei se passado uns anos, já mesmo ele depois não estar a vida, será que ele é tido como um grande artista mundial? Epá, não sei, porque isto, ainda para mais, quanto mais recente é a história, menos conhecimento temos nós dela, a não ser que tu estejas mesmo sempre em cima do acontecimento, menos conhecimento isso existe, ou menos conhecido é fora, quanto mais das pessoas que não estão dentro do contexto artístico, não é? Porque o Van Gogh, toda a gente sabe quem é, mas o resto, não é? Ou malta contemporânea. Mas pronto, acho que é isto. Acho que eu já referi aqui várias vezes que a internet, eu creio, e já pensei muito sobre isto, e acho que a internet é o melhor exemplo de democracia que existe no mundo. Porque qualquer pessoa consegue ter acesso à internet. Qualquer pessoa vai falar, não é qualquer pessoa. Mas muito mais gente consegue ter acesso a conteúdos e aprender coisas e comunicar coisas e partilhar coisas e falar com outras pessoas do que era antes da internet, que era realmente algo mais elitista e mais longe do público comum, vá. Não sei se concordam comigo. Aliás, nem sei se quem ouve está minimamente dentro deste assunto. Será que há aí alguém? Será que alguém está a ouvir isto? E agora estou só aqui a falar sozinho no meu quarto e ninguém está a ouvir. Que não deixa de ser verdade, só que isto está gravado, não é? Se calhar alguém vai ouvir, mas não sei se vai concordar comigo. Eu nem sei o que é que eu disse. Mas acho que não há mais a acrescentar sobre isso. Há um ponto engraçado em relação a isso. Eu sinto que ando demasiado, cara, não é demasiado, ando é muito esperto em relação a este assunto sobre a questão de desigualdade de géneros. E faço perguntas sobre tudo, por exemplo, então e sempre foi um homem aí? Alguma mulher a fazer isso? E não sei o que, ando em todos os campos, agora que coisas que me vêm à mente, penso nessa questão. Que eu acho que é um exercício muito bom, mas começa a ser um bocado paranoico com as pessoas que têm demasiado contacto comigo. Mas acho que para os homens é um excelente exercício compreender o quantidade de sítios, lugares ou coisas onde as mulheres ainda não chegaram, ou que, porque os homens não deixam, sei lá, e por outras razões, enfim. Mas uma destas coisas que tu notas quando estudas a história da arte e que hoje em dia já não é assim, é... Tu não estudas mulher, por exemplo, história da arte, ainda por cima são dois, no secundário são 2 anos que tu dás, e que o primeiro ano é até ao período do Renascimento, e depois no 11º ano, que é o segundo, não é? No período do Renascimento até ao contemporâneo. Tu no 10º ano, eu não tenho 100% de certeza disso, eu acho que tenho. Tu nunca estudas uma artista mulher. Nunca se vê o nome de uma mulher lá. Nunca. Isto, aliás, eu nem sei, porque nós estudamos História e Cultura das Artes, que, lá está, os manuais eram sempre divididos numa parte histórica e depois entrávamos na questão artística. E eu acho que mesmo quando tu estudas a parte histórica, acho que nunca havia lá nenhuma referência feminina. Agora que penso um bocado nisso. Claro que depois... estudávamos, mas eu acho que não, não tenho a certeza sobre isto, mas é completamente capaz de assim ser, de certeza, e é só mais um exemplo desta questão de que a internet e o mundo, hoje em dia, felizmente, está mais democratizado, porque eu já partilhei isto sobre a minha ignorância, era de uma total ignorância sobre o assunto, que eu achava muito estranho que durante todo o meu percurso de estudante dentro do mundo das artes havia sempre muito mais raparigas. Sem dúvida, muito mais raparigas. E depois chegas e quando estudas designers e artistas contemporâneos já é homens. Mesmo os professores da faculdade são muito mais homens do que mulheres. E isto já diz por si muita coisa. E eu achava, eu era muito estúpido, eu achava que era só porque sim. Porque, ok, olha, há muitas mulheres a estudar, mas quando está cá um homem... E ele é do caraças, pá. Ixi, os homens são poucos homens, mas são muito bons, são melhores que as mulheres. E não é. E não é. É só simplesmente porque as mulheres não têm a mesma acessibilidade ou as mesmas coisas. Portanto, e se existe uma mulher, normalmente é porque é melhor que muitos homens. Que às vezes ainda é assim. Quando estas pessoas que são vistas como desiguais do resto das pessoas ditas comuns, sei lá, no caso do homem e das mulheres, o que acontece é que para uma mulher chegar onde chega e ter sucesso, ela precisa ser muito melhor que a maioria dos homens. É preciso ser um ganda gênio para poder estar ali ao lado de homens que são tipo bons. Claro que hoje não estou a dizer que hoje em dia é assim, ok? Mas que, e sobre isto há muitos exemplos. Mas que ainda hoje ainda existe uma mulher se chega onde chega é porque é muito boa. E se calhar os homens têm maior facilidade. E entretanto isto virou outra vez para o tema da igualdade de géneros. Olha, estou bom com este tempo. Vamos só. Acho que estou bem aqui, senão depois começo-me a repetir. Acho que a minha explanação está feita. Digam, deem feedback. Sobre este tema, se concordam, se não concordam, porque isto começa a ser uma seca. Eu ando um bocado de frete. Se isto se torna um frete para mim, esqueçam. Vamos só ao artista da semana. Pa, pa, para, pa. Não é artista da semana, é um artista português. Artista português, era só isto. Eu devia ter um genérico para isto. Ah, eu uma vez cantei, na primeira vez que é. Um artista português, com certeza. É com certeza um artista portuguesa. E ah, epá, fogo, estraguei isto. Ah, depois, epá, depois do que eu acabei de dizer. Vá, vamos reformular, isto não aconteceu. É com certeza uma artista portuguesa. É com certeza um artista ou uma artista portuguesa. Ok, pronto. Por acaso, já partilhei aqui mulheres? Não partilhei. Partilhei Carolina dos Landes, partilhei Ana Bacalhau. Partilhei quem mais? Cláudia Pascoal? Partilhei Cláudia Pascoal, não foi? Foi. Acho que sim. Depois foi o Bordal, foi o Vils. Não sei se partilhei mais coisas. Partilhei o Dino Santiago. Bom, esse episódio foi diferente, não foi para... Eu partilhei, aí foi mais artistas que foi sobre o festival da canção. Hoje, não trago nenhuma novidade. Trago uma pessoa que já estava na minha lista, mas que é um bocado tipo, acho que toda a gente conhece. Mas que é um artista português que eu gosto muito. Que está ali um bocado nas minhas origens. Origens. Origens no gosto musical, se calhar. Ou nas músicas que eu comecei a ouvir, porque os meus pais também gostam. Que é Miguel Araújo. Trago especialmente porque ele lançou um novo álbum, Peixe Azul. Ele já lançou em fevereiro, acho eu, mas estava só como CD e só recentemente é que saiu nas plataformas de streaming. Streaming? Não é streaming, pois não. Streaming são as Netflix e essas cenas. Como é que são as outras plataformas? Plataformas de áudio. Pronto. Música, vá. E eu trago este. O Miguel Araújo tem uma coisa que eu não sei descrever. Ele primeiro é uma máquina a compor músicas. Ele nem sempre lança, mas ele está a compor. Eu já ouvi em vários podcasts e coisas assim, quando ele está, gosto de ouvir. Ele também escreveu. Ele já tem 2 ou 3 livros. Acho que são só 2, mas são de contos. Tenho muita curiosidade em ler. É de pegar nisso. Mas ele tem uma particularidade que eu não consigo compreender, mas que é fantástico. Que todas as músicas que ele compõe, ou a maioria delas, tem sempre uma sonoridade e uma coisa que me parece sempre familiar. E isto que não quer dizer, isto não é mau todo, não estou a dizer que é plágio, não é nada disso. É fantástico, porque tem sempre ali uma melodia de alguma coisa assim muito tradicional e assim meio de cantiga, que soa sempre alguma coisa familiar, assim muito reconfortante, super amigável, assim, talvez às vezes mais romântico e assim, mas tem sempre ali uma melodia e uma história que faz sempre, epá, isto é bonito e isto algo de, se calhar nem toda a gente tem esta relação, mas eu que tenho sempre esta relação com as músicas dele, que são sempre assim, epá, parece que já conheci esta música, mas que ainda não tinha ouvido. Não sei se compreendem. Acho que tem toda esta linha contínua de... Contínua. Contínua de... De... Epá, olha, são familiares, são confortáveis. E este novo álbum acho que também é muito isso. Tem músicas muito giras. Podem ouvir Peixe Azul. Vou deixar o álbum na descrição. E este podcast vai ter 2 links. Vai ter o novo álbum do Miguel Araújo e vai ter o Instagram da minha amiga Inês, que faz ilustrações e vende uns stickers e coisas assim. E se quiserem encomendar umas ilustrações, ela também é bem capaz de vos fazer. Pronto. Inês, estás-me a dever uma porque eu estou a fazer promoção ao teu trabalho no meu podcast. Pois, pronto. Acho que é isto, ficamos por aqui, episódio 28, está um tempinho bastante considerável e grande, não é? Eu era para ter falado, eu ando há imenso tempo a prometer que vou falar de ecologia, só falei uma vez neste podcast, que é uma vergonha. Ainda por cima tivemos o dia da terra, o dia da floresta, o dia da água, também tivemos o dia da desigualdade racial, que nós falámos no primeiro episódio deste podcast e nunca mais trouxemos esse tema aqui. Epá, malta, digam-nos por favor, temas que querem ver aqui, digam-nos, porque senão se calhar estamos aqui a falar de coisas que não vos interessam para nada, está bem? Pronto, e agora terminamos com este sermão que tive na cabeça. Deem-nos feedback, se achar bom, porque eu já estou farto de estar aqui a falar sem vocês dizerem nada. É porque estou aqui a falar para o boneco, vamos embora. Tá bom? Vá. Tchau, beijinhos. Tchau. Partilho.